sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Sérgio, acho que você deve estar cheio de demandas nas suas redes sociais, no seu consultório, dos seus pacientes, porque a gente está vivendo um clima de agonia por conta desses episódios que aconteceram no Brasil inteiro. A gente ainda tem um ou outro acontecendo, mas muito fake news também causando terror. Como é que está sendo aí a busca, né, de pais, de mães, de crianças, para que a gente consiga acalmar a inquietação nos corações nesse momento que a gente tem alguns episódios de violência acontecendo nas escolas?
Essa é uma daquelas questões também que são multidisciplinares, porque você vê que é uma questão que ela envolve todos os aspectos da sociedade. Então ela vai desde a parte de segurança pública, na parte educacional, na parte de saúde mental, saúde pública. De fato, é um daqueles assuntos em que a gente vê a sociedade expondo uma das suas grandes fraquezas. E o que acontece é que, diante de fatos que envolvem ameaças físicas e até de forma bastante cruel, é natural que as pessoas vão entrar em pânico, elas vão ter preocupações e que elas vão procurar, de alguma forma, tentar combater isso. Questões como essas que a gente está vendo aí são difíceis de serem combatidas porque a pessoa não vê como, né? Ela se vê totalmente impotente dentro daquela situação. Então, no caso, por exemplo, dos pais que deixam filhos na creche, a pessoa deixa na total confiança, na total esperança de que ali eles estarão seguros, bem tratados, etc. Mas vai para o trabalho hoje em dia e fica ligado o tempo todo naquela situação, porque não sabe se vai chegar uma notícia, entra todo mundo num estresse coletivo muito grande. O número de pessoas que vêm procurando algum tipo de esclarecimento aumentou nos últimos tempos, mas no sentido de a pessoa conseguir pegar um, vamos dizer assim, um reforço psicológico para poder enfrentar a situação, o que não é nada fácil.
Não é nada fácil, principalmente, Sérgio, porque a gente está falando de crianças e adolescentes, né? Que eu acho que são os que estão se sentindo mais agoniados nesse momento. Eu tenho filhos adolescentes que estudam em escolas particulares. E ontem, quando eu cheguei em casa, meus filhos disseram: na quinta eu não vou para a escola, viu, minha mãe? Aí eu falei: por que não vão para a escola? Não, esse ataque que está marcado aí para o dia 20, como lidar, né? Como chegar e conversar com a criança, com o jovem, com o adolescente e dizer: não, calma, porque para a gente também é desafiador, porque a gente também termina ficando com um pouco de temor, né?
Sim, você vê também aí esse outro lado perverso que a gente vem convivendo já há um tempo de uma forma mais profunda, que é esse lado das fake news, esse lado das pessoas que têm prazer em poder modificar a realidade, quer dizer, o pessoal que tem algum tipo de distúrbio ou tem algum transtorno psicológico qualquer e que tem esse prazer em mentir. É a mentira, não é? Mentir, a fake news, naturalmente, é a mentira. É a forma que essas pessoas inseguras têm de tentar manipular os fatos e se sentirem, de alguma forma, poderosas e podendo manipular uma sociedade, impedindo que uma escola tenha aula, etc. São questões que a gente tem que lidar com muita calma, mas que tem que envolver todo mundo. É aquele momento de sentar todo mundo, família, pais, etc., para poder pensar em soluções que são mais amplas. Infelizmente, esses problemas, quando eles aparecem, a gente tem que lidar de forma diferenciada, porque são coisas que aconteciam, né, esporadicamente, um lance aqui, outro ali, mas quando isso se torna uma constante, incentivada, e ainda por cima você tem a facilidade da distribuição das informações pelas mídias sociais, a gente tem que prestar muita atenção e pensar. A sociedade precisa pensar em alternativas. Já está sendo feito, a gente vê a movimentação dos governos, que os governos nos representam, né? Estão lá para representar a população e tomar decisões, tomar atitudes que vão na direção da proteção de todos.
É, a gente tem que ter cuidado, né, Sérgio, para não se instalar um quadro de, não sei se a expressão é essa, mas de histeria coletiva, né? Porque envolvem crianças, jovens, pais, mães, educadores, funcionários das escolas. Então, se todo mundo entra nessa onda do pânico, do medo, a gente pode ter um cenário complicado. Então, é importante demais cuidar da cabeça de todos esses agentes envolvidos nesse momento, né?
Por isso que essa discussão coletiva se faz importante, porque à medida que as pessoas começam a debater o assunto, as soluções também começam a surgir. Porque esse era um assunto, como eu estava falando, aconteciam fatos isolados, mas o fato isolado, ele fica ali, acontece, é considerado um acidente, mas quando isso passa a ter um efeito até manada, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, e daí a responsabilidade também da mídia em não usar essas coisas de forma sensacionalista, é como a gente lida com suicídio, né? Suicídio não é notícia, mas é assunto que tem que ser debatido. Da mesma forma, essa violência, ela não deveria ser essa notícia toda, mas sim assunto a ser debatido. Mas a gente está diante, então, de um problema que precisa ser, de fato, debatido e muito. E a gente está nessa direção. Agora, quais são as soluções? Aí a sociedade vai ter que encontrar.
É importante demais. Sérgio, que sinais a gente precisa estar atento como pai, como mãe, com relação aos nossos filhos nesse momento?
Sempre a gente tem que estar observando o comportamento dos filhos, sempre. A gente não pode entrar naquela onda de dizer, não, eu vou preservar a privacidade do filho, eu vou preservar esse momento dele. A gente tem que preservar é o filho, né, como um todo, e saber o que é que está acontecendo, saber onde está indo, saber onde está navegando na internet, saber o que é que está fazendo. Porque muitas vezes isso já seria o suficiente para poder segurar um adolescente agressor. Você acompanhar, não deixar solto. Não, mas nos dias de hoje, sabe como é? Não, não tem que saber nada. Tem que exatamente ficar de olho, saber todos os passos para que se possa até prevenir essas coisas. Então, de um lado, prevenir, observar, que seria esse possível agressor, e de outro lado, conscientizar e colocar as crianças e adolescentes nessa realidade nua e crua, mas de uma forma positiva, o que também não é fácil a gente achar um aspecto positivo nesses episódios todos hediondos que a gente tem visto. O aspecto positivo, o único que eu consigo ver, é que a sociedade vai se movimentar para poder prevenir possíveis próximos ataques. Então, é uma maneira de lidar com situações novas e que a gente precisa ter mecanismos de solução. Eu creio que a gente vai conseguir, pelo menos, administrar esse tipo de situação, mas para isso nós precisamos de instrumentos novos. E nesse ínterim, infelizmente, as vítimas ocorrem.
É muito delicado porque a gente já tem uma adolescência e uma infância com várias questões, né, que são as questões dos usos das telas, né, as questões de aceitação, de orientação sexual, e de repente cai no nosso colo, né, essa coisa da violência das crianças que gostam tanto de ir para o ambiente escolar, os jovens se sentindo temerosos, né, de entrar na escola. E um cuidado que eu considero importante, Sérgio, e aí eu adotei lá em casa, e você oriente os nossos ouvintes e me oriente também, que é sobre essa disseminação das informações, né? Minha filha chegou em casa com um vídeo que mostrava um episódio de violência. Minha mãe, aconteceu isso na escola, perto lá da escola e tal. Eu falei, filha, não passa adiante essas informações. A gente não sabe se isso é de agora, se esse fato de fato aconteceu, né? Atual, se é um vídeo antigo, se de fato foi da forma que está sendo passado aí. Então, não passa adiante essas informações, porque a gente sabe, sim, temos fatos, muitas coisas aconteceram, mas tem muita coisa sendo disseminada de maneira irresponsável. Então, a gente também precisa orientar as crianças e os jovens nesse sentido, né?
É como um todo, exatamente, essa linha é bastante importante, porque, na verdade, não precisa passar nada para frente. Mesmo que ela seja verdadeira, é preciso questionar qual a vantagem, qual o ganho que se tem e passar um vídeo violento, alguma coisa que já aconteceu, que, como você disse, pode ter sido há 5 minutos, mas pode ter sido há 5 anos. Qual a vantagem de eu passar isso? O que é que eu vou conseguir construir passando uma informação dessa para frente? Vou gerar mais pânico, vou gerar... Porque às vezes a pessoa passa no sentido de gerar um alerta, né? Olha o que está acontecendo em volta, presta atenção. Ok, quando você consegue passar uma informação e junto com essa informação vai uma reflexão positiva, está no caminho certo. Mas hoje em dia o ideal é não passar nada para frente, porque você não sabe com o que está lidando e também não sabe como isso vai ser recebido do outro lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive os grandes meios de comunicação, também a mídia como um todo, ela tem que se autorregular, ou se não for autorregulada, vai ter que ser regulada de alguma certa forma, da mesma maneira, como eu estava falando antes, da mesma maneira que se lida com o suicídio. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, para a imprensa de forma geral, de lidar com esse tema com muito cuidado, porque é bem possível que alguns ataques à escola eles tenham sido motivados por alguma notícia anterior. Ou seja, alguém que vai e faz, ele incentiva, ele dá segurança, ele mostra a possibilidade para um agressor potencial levar aquilo a cabo. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. O caminho sempre é o do diálogo, da conversa, e a gente vê como é que pode lidar com as questões. A escola, que era um ambiente sagrado, né, que a gente podia ter os filhos lá e nem se preocupava, era como se fosse um território neutro, né, de uma coisa suave, um ambiente positivo, e como tem que ser. Então a gente vive hoje uma sociedade muito belicosa, muito beligerante, muito agressiva, com que o discurso do ódio é levado de fato até as últimas consequências. Então a gente tem que conversar cada vez mais, esclarecer cada vez mais. E ao invés de passar mensagens para frente, mensagens com ódio, com violência, com morte, ou com fotos de autópsia, como foi passado essa semana.
A cultura de disseminar, né, a pessoa numa condição de vulnerabilidade, né, Sérgio?
Total, total. A gente tem que passar mensagens de paz, de amor, que as pessoas acham que isso é brega, piegas. Só para você ter uma ideia rapidamente, como esse é lidado pela sociedade de forma geral, fiz um post no Instagram essa semana, que é um rapaz falando sobre a concepção do amor na cultura africana de forma geral. Esse é um vídeo que tem 1 minuto e meio. É um videozinho do rapaz falando sobre o amor na cultura africana de forma geral. 1 minuto e meio. E o Instagram informa que o tempo médio que ele está sendo assistido é de 9 segundos. Então o que acontece? As pessoas não se interessaram por esse tema. Eu estou falando de amor, de como isso é uma reflexão de 1 minuto e meio. E o tempo médio está sendo de 9 segundos. Então é um assunto que não interessa. Agora, se eu colocasse um vídeo agressivo ou passando alguma bobagem com um conteúdo raso, ou uma dancinha, alguma coisa assim bem rasa, aí aumenta o engajamento, aumenta o número de visualizações. Então um alerta grande é esse. Vamos parar de passar fake news e informações agressivas, vamos passar coisas positivas, fatos que dão certo. Vamos botar um pouco nossa vibração mental aí para cima, naquilo que é construtivo.
É isso aí, ficou essa mensagem, né, dita por Sérgio Manzioni. A gente precisa disseminar e passar adiante vídeos de coisas boas, de mensagens de bem, de amor, de paz, e não, né, de momentos de tristeza e de agonia, porque quanto mais a gente dissemina essa corrente, mais a gente passa essa energia, né?
Exatamente, com certeza.
Vamos torcer, viu, Sérgio, para que essa agonia passe logo, porque eu que tenho filhos em casa, fico assim, sem... Ontem mesmo fui pega de surpresa com essa questão de minha filha dizer: minha mãe, eu não vou. Eu falei: filha, vai para a escola sim. Não recebi nenhum comunicado oficial da escola dizendo que a condição, né, de ida para a escola é um risco, que a instituição, eu acho que tem essa preocupação, então não vou permitir que você fique em casa por achismo ou porque recebeu uma mensagem assustadora no WhatsApp. Mas é delicado, né, a gente lidar com essa inquietação das crianças.
É exatamente porque essas pessoas querem gerar esse pânico. É assim que elas vão se sentir poderosas, quando elas conseguem alterar a realidade do outro, seja lá de que forma for. Então a gente tem que estar atento. A gente que eu estou falando é a sociedade como um todo. A gente tem que estar de olho em tudo, e é um tema que veio à baila e que a gente tem que lidar com ele com profundidade.
É, com certeza. Sérgio, quem pegou agora, onde acha você, quais são suas redes sociais, qual é seu Instagram, qual é o seu canal, né, para poder localizar você e bater um papo?
O mais fácil é me procurar através do meu site, que é o www.sergiomanzioni.com.br. Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E. Ou então no Instagram, @psicomanzioni.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.